MPs que chegarem ao Senado com menos de 10 dias para fim da validade não serão votadas, afirma José Sarney.
Senado lança portal na internet para a população fiscalizar gastos e acompanhar obras da Copa do Mundo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Ao fazer um balanço das atividades no primeiro semestre, o presidente do Senado, José Sarney, anunciou o acordo com a Câmara dos Deputados, que prevê mais tempo para os senadores discutirem e votarem medidas provisórias.
José Sarney destacou ainda que o período foi de grandes resultados nas votações do Senado. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, espera que a proposta de emenda à Constituição, que altera o rito de apreciação de medidas provisórias, seja votada no início de agosto. Caso contrário, avisou que não vai mais ler aquelas que chegarem da Câmara dos Deputados, faltando 10 dias para perder a validade. Em março, ele apresentou o projeto que estabelece prazos de votação na Câmara para evitar que os senadores tenham apenas que aprovar a medida provisória sem analisá-la para que não deixasse de vigorar. José Sarney argumentou que, além da falta de tempo, a MP vinda da Câmara costuma ter artigos alheios à proposta inicial que, mesmo sem o aval dos senadores, tinham que ser aprovados. O presidente do Senado lamentou que a Comissão de Constituição e Justiça não tenha aprovado as mudanças, mas reiterou que até a votação final da PEC, também pelos deputados, valerá um acordo feito com o presidente da Câmara, Marco Maia, do PT Gaúcho, estabelecendo informalmente o prazo de 70 dias para os deputados votarem a medida provisória e 40 para os senadores, com mais 10 dias para a Câmara.
Eu não colocarei em votação medida provisória que chegar aqui com 4 dias, 5 dias, 6 dias. Se não chegar com 10 dias no mínimo, eu não lerei e nós não votaremos. É sair a PEC daqui e nós votarmos na Câmara dos Deputados, mais ou menos com esse acordo preliminar. Eu devo dizer que não é uma coisa definitiva, mas estamos trabalhando dentro desses prazos.
O presidente do Senado avalia que a pauta do segundo semestre não deverá estar carregada de medidas provisórias, já que aquelas editadas pelo ex-presidente Lula já foram votadas. Segundo ele, o plenário poderá se dedicar à discussão de temas importantes para o país e de projetos divididos por área, como segurança pública. Mas Sarney ponderou que os problemas do país não serão resolvidos com a simples aprovação de leis.
Acho que no Brasil há uma certa deformação. Nós todos achamos que devemos ter muitas leis, cada lei como se fosse a bacia das almas para resolver um problema. Nós temos mais de 300 mil leis e muitas delas se referem uma ao dispositivo de outro.
No primeiro semestre, a chamada pauta temática priorizou projetos na área da saúde, como a obrigatoriedade de os planos de saúde oferecer exames de diagnóstico de anormalidades em recém-nascidos. O presidente do Senado também citou a aprovação da proposta que prevê assentos específicos para pessoas com deficiência e obesas em casas de diversão, a que cria certidão negativa de débitos trabalhista para as empresas participarem de licitações e a que permite a infiltração de policiais em sites para investigar crimes contra menores.
Comissões.
As cercas eletrificadas nas áreas urbana e rural não poderão ter carga mortal e terão que ser bem sinalizadas.
Quem violar essas normas poderá ser multado em R$5.000. É o que determina o projeto de lei aprovado hoje na Comissão de Infraestrutura. Repórter Bruno Lourenço.
Caberá à Defesa Civil de cada município a fiscalização do cumprimento das normas. Para o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, é importante estabelecer em lei essas regras.
Também levando em consideração um nível de fiscalização por parte do CREA, mas, na realidade, os conselhos não tratam de aspectos técnicos que relativos às obras que envolvem essas cercas.
O responsável técnico pela energização de cerca que não cumprir as determinações poderá ser multado em R$10.000. E o proprietário em R$5.000. A proposta segue para votação na Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL, comemorou o acordo de cooperação entre Telebrás e Ministério das Comunicações, que vai levar internet banda larga para o Amapá a R$ 36,00 o megabyte.
Randolfe Rodrigues disse que a medida vai tirar o Estado do isolamento digital e assegurar o direito à informação para os moradores de Macapá e outras 250 localidades.
No caso específico do Amapá, nós poderemos, a partir de agora, através do linhão da Telebrás, que vai até o município de Calçuene, trazer internet banda larga da Guiana Francesa, através de fibra ótica, internet banda larga de boa qualidade, necessária para atender a população do Amapá.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, advertiu que o Brasil precisa desenvolver conhecimento e tecnologia de ponta para transformar os chamados metais de terras raras existentes no país.
Ele contou que o país tem grande reserva desses 17 minerais raros que formam um mercado bilionário que movimentou 2 bilhões de dólares no ano passado.
Segundo Luiz Henrique, o Brasil precisa entrar nesse mercado bilionário, que é dominado pela China. Os chineses produzem 97,5% desses metais, essenciais a produtos de alta tecnologia, como televisor digital, tomógrafos e ressonância magnética e iPods.
As terras raras são uma questão de soberania nacional. Por isso, precisamos de uma política estratégica de fomento à sua produção, priorizando a transformação das jazidas em produtos que sejam capazes de alimentar a indústria mais avançada que existe no mundo.
O líder do governo, senador Romero Jucá, alertou que termina amanhã o prazo de inscrições de prefeituras para conseguirem financiamento de projetos de saneamento básico para cidades de até 50 mil habitantes.
Além das obras, a FUNASA, responsável pelo projeto, também vai financiar os projetos de engenharia, disse Romero Jucá, para evitar que os recursos fiquem bloqueados por causa de documentos mal elaborados.
Então é importante que aquelas prefeituras que têm projetos na área de saneamento, que ainda não se inscreveram, que procurem a Caixa Econômica Federal e possam efetivamente entrar, se inscrever para um programa que é importante, abastecimento d'água e saneamento para as cidades com até 50 mil habitantes.
O senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, sugeriu que o governo engavete o projeto de construção do trem-bala após 3 tentativas frustradas de licitar a obra por falta de interessados.
As empreiteiras alegaram que a rentabilidade da obra é questionável e, por isso, não apresentaram proposta.
E para o senador, se nem a iniciativa privada mostrou interesse, não é o governo que deve, a qualquer custo, levar adiante um projeto caro.
Pedro Simão acha que esse é o momento de o governo priorizar os gastos com outras obras em atraso, como as dos estádios para a Copa do Mundo de 2014.
Apenas fazendo um apelo à presidenta. Ela não se diminui tomando uma posição como essa. Não pensa, Sua Excelência, que o fato de ter lançado o trem-bala, uma importância que nem esta, e agora recuar, eu volto a dizer, não suspende, apenas interrompe. Não encerra, apenas deixa para mais adiante.
E o Senado inaugurou hoje o portal da transparência da Copa do Mundo.
Por ele, será possível saber como o dinheiro público está sendo usado na organização do Mundial. Confira nesta reportagem de Sérgio Vieira.
www.copatransparente.gov.br. Por meio desse endereço na internet, qualquer cidadão pode agora acompanhar e fiscalizar em tempo real como o dinheiro público está sendo usado para a organização da Copa do Mundo de 2014. Uma iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado, esse portal disponibiliza todo o cronograma das obras nas 12 cidades que vão receber os jogos, assim como todos os editais de licitação e o processo licitatório, além da liberação das verbas. Fruto de uma parceria com o Tribunal de Contas da União, o site vai contar também com vídeos mostrando o andamento dessas obras. Para o presidente da comissão, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, a página terá, a partir de agora, uma importância crucial para a sociedade.
Cada ação, seja de construção de estádio, construção de aeroporto, construção de um empreendimento de mobilidade urbana, terá um gestor responsável por alimentar este portal. Ele será obrigado a fazer isso. Todos os convênios e todos os empréstimos relativos à Copa do Mundo terão uma cláusula de obrigatoriedade de alimentação dos dados neste portal para que qualquer cidadão brasileiro, em qualquer lugar do Brasil, possa acompanhar a realização das obras.
O presidente da Subcomissão de Fiscalização da Copa, senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, lembra que os moradores das 12 cidades têm agora uma verdadeira arma de fiscalização nas mãos.
Que as pessoas possam comparar preços, inclusive, de uma cidade com outra.
Repetindo, o endereço do portal da transparência da Copa é www.copatransparente.gov.br.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.